Vamos agora com a participação do jornalista Ivan Godoy. Ivan, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Ivan, alguns fatos movimentaram o cenário internacional essa semana. Aqui próximo da gente, a entrada da Venezuela no Mercosul, que parecia ser um ato unânime entre os presidentes do bloco, dos países do bloco, situado aí o Paraguai, que está suspenso, mas que, na verdade, tem uma resistência grande do Uruguai, né?
Agora, parece que há também divergências internas no governo do Uruguai. O motivo é muito simples. O chanceler, ele era contra, realmente. O chanceler era contra a entrada, não em si contra a entrada da Venezuela no Mercosul, mas contra a entrada no momento em que o Paraguai está suspenso. Havia dúvidas jurídicas, no sentido de que o Paraguai, ele não tinha saído do Mercosul, ele estava, acabava de ser suspenso. Então, havia essas dúvidas jurídicas, mas no encontro entre os presidentes, ou seja, apesar da oposição do chanceler do Uruguai, o presidente acabou aceitando, o presidente uruguaio Mujica acabou aceitando essa proposta, que foi uma proposta que realmente tinha o apoio do Brasil e da Argentina, né, das presidentes Dilma Rousseff e da presidente Cristina Kirchner. E o que acontece? Houve realmente uma troca de informações, uma série de informações do Uruguai que causaram preocupação, porque tanto o chanceler quanto o vice-presidente argumentaram isso, que o assunto foi meio empurrado pelos dois países, né? E até pelo Brasil especificamente, pela goela abaixo do Uruguai. Finalmente, o presidente do Uruguai, ele acabou dizendo que ele tomou a decisão na hora, que foi uma decisão mais política do que econômica, ou jurídica, né? Mais política do que jurídica. E agora vamos ver que consequência tem isso, né? Quer dizer, o presidente do Uruguai acabou dizendo que ele aceitou na hora. Não sei se a contragosto, mas que ele acabou aceitando. Agora, é aquela história, né? Ele teria que ter dito na hora: eu não aceito, era só ele dizer isso. O Uruguai não aceita, uhum. Entendeu? Quer dizer, eu não sei aí o que é que houve, efetivamente, mas naquele momento ele se dobrou às argumentações dos sócios maiores do Mercosul. Evidentemente, a dúvida que surge agora é se vão surgir questionamentos jurídicos, principalmente quando o Paraguai voltar, né? O Paraguai vai voltar após as eleições que ocorrerão no primeiro semestre do ano que vem. Então, essa é a dúvida que surge. Agora, também se acha que já se a Venezuela realmente tiver completado, já estiver atuando mesmo como membro do Mercosul, participando de tudo, fica também difícil tirá-la. Né? Eu não sei como que seria essa questão. Agora, há dúvidas também até que ponto o Paraguai vai permanecer na mesma condição no Mercosul, porque o Paraguai, aparentemente, ele está ameaçando com uma série de acordos bilaterais de livre comércio, inclusive com os Estados Unidos. Mas eu não sei até que ponto isso é uma coisa mais assim, uma retórica, do que se é um fato concreto, que eles vão mesmo procurar esses acordos bilaterais. Há outros fatores também, por exemplo, com a entrada da Venezuela, existe um acordo de livre comércio que é o único, né, entre o Mercosul e Israel. Uhum. Se não me engano, é o único já assinado. E a Venezuela não tem relações diplomáticas com Israel. Provavelmente a Venezuela terá que procurar um modus vivendi com Israel para poder participar desse acordo, né, dos benefícios desse acordo.
Uhum. Yeah. Até porque não pode ser, o acordo não pode ser revisto ou cancelado, né?
Não, já foi aprovado, né? Uhum. Não é um novo membro que vai cancelar. Agora, um outro fator, Jefferson, que eu queria dizer, que é o resultado das eleições venezuelanas. Pela primeira vez, se considera que a oposição tem chance de ganhar essa eleição, né? Você sabe que a posição da oposição venezuelana sempre foi um pouco errática. Eles nunca souberam bem como enfrentar o fenômeno Chávez, que é um fenômeno, claro, de populismo. E ele tem um determinado apoio popular, jogando muito com essa coisa mesmo de luta de classes, né? E de apoio aos setores mais pobres, né? Com uma série de medidas, usando o dinheiro do petróleo, né? Realmente, medidas na saúde pública, etc. E existe uma base, ele tem uma base eleitoral forte entre os setores mais pobres. E tem, evidentemente, uma oposição grande nas classes médias e nas classes mais altas. A Venezuela, o país ficou rachado, né? Ficou fraturado nesse sentido. Uhum. E a oposição, no passado, chegou a usar até expedientes, digamos, heterodoxos, como aquela tentativa de golpe de Estado que houve há aproximadamente 10 anos, né? E que realmente, um pouco mais de 10 anos, inclusive. E aquela tentativa que ele chegou a sair do poder e depois recuperou. Porque o Chávez, com essa divisão que ele fez do país, né, que aí analisando para ele, se é nocivo ou não, é uma outra coisa. Para ele, eleitoralmente, foi, digamos, um bom negócio eleitoral, né, já que há mais pobres do que classe média e ricos na América Latina. Então, o que acontece? Ele tem essa base eleitoral e ele conseguiu ter um apoio grande no Exército. Até porque aquela tentativa de golpe que aconteceu, como eu falei, se não me engano, no ano 2000, o que houve? Ele pôde reconhecer quem era a favor e quem era contra ele no Exército. E tirou do Exército os militares, generais, coronéis, etc., que eram contrários a ele. Então ele tem uma certa base, mas a oposição, finalmente, ela chegou à conclusão que eleitoralmente ela pode vencer. Então há uma chance dela vencer, não quer dizer que seja certo, né? Inclusive o Chávez aparece um pouco mais, né? Nas pesquisas ele aparece na frente, mas efetivamente pode surgir essa possibilidade de que entre a Venezuela e o Mercosul e quem efetivamente venha para cá seja o candidato da oposição, né? O novo presidente, não o Chávez, mas a oposição venezuelana no poder.
Uhum. Tá certo, Ivan. Outros assuntos também, como por exemplo a Síria, né? Continuam tomando aí as manchetes. A situação da Síria, os países, como por exemplo a comunidade internacional, tem uma reunião marcada para hoje em Paris, para discutir a crise no país do Oriente Médio, e fala-se já em exílio, né, do presidente Bashar al-Assad, que poderia ir para a Rússia, assim, embora a própria Rússia negue essa possibilidade, né?
A questão básica é como chegar a um acordo, porque há duas alternativas na Síria. As alternativas são ou um acordo político formando talvez um governo que agrade de transição para futuras eleições, ou uma guerra civil a longo prazo, né? Porque a possibilidade essa da intervenção internacional é a menos provável, por vários motivos. Em primeiro lugar, porque não teria o apoio do Conselho de Segurança da ONU, que é o que dá legalidade a uma ação desse tipo. Como você viu, a questão da Líbia, né, teve uma votação que, embora não fosse para derrubar o Gaddafi, mas autorizou o bombardeio, né, da Líbia. E o que acontece? No caso da Síria, a Rússia e a China continuam mantendo a sua posição contrária a uma intervenção militar. Eles são contra isso. Agora, o que mais se parece a uma intervenção militar externa é a ajuda que está sendo dada aos rebeldes, né, que estão recebendo armas, e também o clima existente hoje em dia entre a Turquia e a Síria, porque com a derrubada daquele avião turco, pode ter sido também um certo aviso, né, dos sírios, porque observa que a Líbia não conseguiu derrubar um único avião. O exército sírio, ele tem uma grande quantidade de mísseis soviéticos, da época soviética, mísseis russos, e também não só esses de grande porte, mas também aqueles mísseis pessoais, né, que também derrubam aviões, né? Então, o que acontece? É um exército preparado para lutar contra Israel. Então, é um exército de 300 mil homens, muito bem preparado e muito bem armado, antes pela União Soviética, depois pela Rússia, que continuou fazendo isso. A Rússia também, temos que analisar, um dos aspectos da posição da Rússia é que a Síria oferece à Rússia a sua única base naval no Mediterrâneo. Então, a Rússia tem aquela base na Ucrânia, na Península da Crimeia, que ela conseguiu por mais 30 anos renovar com o novo governo ucraniano, por 30 anos, né? De uso, né, em troca de fornecer gás a preço barato para a Ucrânia. Uhum. Então, ela já tem aquilo, mas você sabe, o Mar Negro é um pouco mais longe. Já eles possuem uma base naval na Síria e tem uma frota lá na Síria. Houve até comentários de que isso não foi muito confirmado, mas surgiram notícias de que a Rússia teria enviado 10 mil fuzileiros navais lá para essa base na Síria, talvez até se preparando para defendê-la de qualquer situação de queda do regime ou algo assim. Então, na verdade, essa possibilidade de intervenção internacional é difícil. Uhum. Podem surgir escaramuças na fronteira entre a Turquia e a Síria, combates. Mas eu acho meio difícil que a Turquia sozinha vá se envolver num conflito desse tipo, embora seja um país poderoso militarmente. Uhum. Então, as opções são essas: ou uma guerra civil por mais tempo, ou uma solução política. O problema é que a oposição não aceita uma solução com o presidente, o líder, aí, o ditador, segundo, né, a posição, segundo se veja, no poder, né? Então eles querem a saída do Assad. Então talvez, se o Assad aceitasse sair, pudesse surgir uma situação de governo de transição. Agora, o que está se vendo é que continua o sofrimento da população. E o pior, está indo para uma chamada guerra sectária, né? Uma guerra religiosa. Porque, embora o governo seja o responsável pelas maiores atrocidades, já existem notícias de assassinatos também, em grande escala, de cristãos e de outros, e dos grupos também xiitas, que é a religião do presidente Assad, né? Então, essa é a situação é difícil, por isso que as potências estão querendo chegar a um acordo qualquer de transição. O problema é que o Assad aceite deixar o poder.
Uhum. Essa reunião de hoje não vai ter a presença da China nem da Rússia, né? Quer dizer, é uma reunião mais das potências ocidentais, embora esperava-se pela presença dos dois países, mas não vão, e isso já demonstra uma posição, né?
Exatamente, o fato deles não estarem presentes já mostra a disposição que a Rússia e a China têm de coordenar ações com esses ou com os países ocidentais. Ou seja, eles nem apareceram para ouvir a proposta, né? Então, é um tipo de situação que mostra que, não havendo esse consenso básico entre as principais potências mundiais, fica difícil que um país como a Turquia vá intervir militarmente, ou que a OTAN vá intervir, sem o apoio da ONU, sem o apoio da Rússia, sem o apoio da China. Então, a tendência, na minha opinião, é que essa situação continue. Vai morrendo gente todo dia, né? Vai morrendo gente todo dia. Então, pelo menos, se puder surgir uma situação de maior apoio humanitário de entidades como a Cruz Vermelha Internacional, né? Que fizesse chegar comida, né? Nos lugares onde já está faltando, né? Comida, às vezes até água, né? Então, seria muito bom se pelo menos houvesse a possibilidade de um maior apoio humanitário a essa população que, no final de contas, acaba sendo a grande vítima desse conflito.
Uhum. Finalizando, Ivan, nós tivemos essa semana a volta ao poder de um partido que governou o México por 71 anos, o PRI, 71 anos seguidos, né? É meio que um flashback essa eleição do México, né? Porque a gente vê o PRI voltando esquerda reclamando de fraude na eleição. O PRI que sempre teve essa suspeita, né, de eleições fraudulentas em todos os níveis.
Bom, o problema, a questão básica é o seguinte: o PRI é muito interessante. Em que sentido? Para um analista político, e inclusive você, que eu sei que é um estudioso da política latino-americana, é o fato de que o PRI, ele só é comparável ao antigo Partido Comunista da União Soviética, porque 71 anos no poder, de forma ininterrupta, é uma coisa fora do comum, né? E o que acontece? O PRI é herdeiro da Revolução Mexicana do início do século, né? Que, como se sabe, foi a primeira revolução agrária do mundo, né? Antes da Revolução Russa, porque a Revolução Russa foi um fenômeno dos operários, né? Aquela questão comunista, né? Com os operários, etc. Não tanto de camponeses, ao contrário, né? Os camponeses eram vistos em grande escala, eles resistiram até a Revolução Russa. Agora, no caso do México, foi uma revolução camponesa. E que houve no México? Essa revolução depois se institucionalizou, né? Chegou um momento que, chegando ao poder, e surge um partido que em si, o próprio nome é uma contradição: Partido Revolucionário Institucional, porque revolução reflete mudança, institucional é não mudar, né? Então é uma coisa um pouco curiosa, porque é um partido que ele acabou parecendo mais ou menos, se vamos comparar, é um pouco o fenômeno do varguismo, né? O fenômeno também um pouco do peronismo. Partidos que tinham uma base, ele era um partido que sempre teve uma base política forte, uma base na população, dizendo-se sempre herdeiro dessa revolução, né, que mudou o México, né, naquela época. E ele também é um partido que teve uma grande penetração sindical, ele controlava a vida política e a vida sindical também do país. Então, por isso que o PRI durou tanto tempo. É, nominalmente, havia outros partidos, como esse PAN. Esse partido PAN é o partido que está no poder agora, uhum, e que vai perder a eleição, ou perdeu a eleição. Esse partido era o partido da oposição de direita. E havia a oposição de esquerda também. Mas, na verdade, era uma coisa meio pro forma.
Que é o PRD, hoje, Partido da Revolução Democrática.
Democrática, que reflete uma junção de grupos de esquerda, etc. Agora, sim, o que acontece? Sempre, então, a política no México se dava dentro do PRI. Ou seja, sempre se sabia, quando era escolhido, havia um conflito interno, né, para decidir quem era o candidato. Eles tinham várias correntes. Então, quando o candidato era escolhido, já se sabia, o candidato do PRI, o cara já era tratado como o novo presidente do México. Não havia dúvida nenhuma, né? Entendeu? Agora, um outro fenômeno interessante do PRI. Embora tenha surgido no movimento, que é essa revolução, né, que houve no México, a Revolução Mexicana, Pancho Villa, né, Emiliano Zapata, essas figuras todas que estão no imaginário, né, da política, são consideradas figuras à esquerda. Mas o governo mexicano, com o tempo, ele tinha uma política interna mais de direita. Mas para contrabalançar e até para agradar setores internos, isso acontece em outros países da América Latina, uma política interna mais à direita e uma política externa esquerdista. Tanto é que o México nunca rompeu relações com Cuba, mesmo nas épocas piores do embargo, esse bloqueio a Cuba, né? Somente o México, e aí o Canadá, que também nunca rompeu com Cuba, mas os países latino-americanos, chegou um momento que o único país que tinha relações com Cuba era o México. Era um pouco a válvula de escape, né? O respiradouro de Cuba aqui na América Latina. Então o México teve essa característica curiosa, sempre um governo com uma política interna de direita, com uma política externa mais esquerdista, terceiro-mundista, uma amizade com Cuba e sempre com uma retórica anti-americana, né? E foi se mantendo no poder com essa estrutura e, logicamente, com um certo grau de repressão também, né? Porque é um partido que controlava tudo no país, né?
Sim.
Dizem que até dirigentes sindicais que não eram, se surgisse um dirigente sindical espontaneamente, das bases, que não tivesse, ele ou era cooptado ou era até morto, né? Fala-se nisso, que havia um controle total do movimento sindical. Então essa é a questão, essa volta do PRI é interessante, porque o PRI vai voltar essas velhas práticas ou é um PRI muito mais democrático atualmente, depois dessa temporada na oposição, né?
Tá certo. Ivan, obrigado pela sua participação, um bom dia, um bom final de semana.
Exatamente, igualmente para você e para os ouvintes.